Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da Esporte, 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 no Mundo da Esporte, 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 no Mundo da Bola.
Feita na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Hoje, dia 8 de junho de 2017, uma quinta-feira, com os comentários do Wagner Gomes, nas informações gerais, a Gláucia Araújo, na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, na central técnica, Joca Sanz, participações do Luiz Ferreira, Bruno Mendes e todo o timaço do nosso DL Jornalismo. É, rapaziada, Luiz Ferreira na produção e também a gerência de esportes é do Otávio Previde, o nosso magrão. Está começando o programa No Mundo da Bola.
Esporte, 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 no mundo da bola. Esporte, esporte, no mundo da bola. Ricardo Mazella,
fazendo você feliz com o futebol e as manchetes de hoje. Técnico Zé Ricardo ganha voto de confiança da diretoria do Flamengo depois da derrota para o Sport Recife. Time do Vasco promete muito ralar a cara na grama depois de ontem do sacode para o Corinthians. Argentino Montijo fala sobre longo período no departamento médico do Botafogo. Garotos do Fluminense começaram a atuar no time titular e já pensam no Palmeiras. É verdade, e amanhã é dia de seleção. Brasil encara a Argentina em Melbourne com transmissão da Rádio Nacional. Tite não faz mistério e revela time para entrar em campo amanhã de manhã. E agora, Brasília perde principal patrocínio no time de basquete. Do esporte relembra 20 anos da conquista de Roland Garros pelo nosso Guga. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Futebol, 5 da tarde, 7 minutinhos. E galera, vamos começar a falar no programa No Mundo da Bola de seleção brasileira. Seleção. É, tá na hora, e quem traz as últimas do Screte Canarinho é meu irmão Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira é nacional.
Puxa, da vinheta, não tinha ouvido a vinhetinha, não. Rock and roll. De novo, bota.
Luiz Ferreira é nacional.
Se você é nacional, manda pro ar, garoto. Boa tarde.
Boa tarde pra você, Ricardo Mazella, com muito rock and roll na veia, graças a Deus. Rock and roll, reggae, sertanejo e samba, porque eu sou um cara eclético.
Tô vendo.
É, Ricardo Mazella, amanhã a gente vai ter a seleção brasileira em campo, tanto pela TV Brasil como aqui pela Rádio Nacional, a partir das 7h05 da manhã, Brasil enfrentando a Argentina. Lá em Melbourne, na Austrália. Tem que acordar cedo, bota o relógio para despertar e liga na Rádio Nacional para curtir a melhor transmissão do rádio brasileiro com o mito Carlos Borges, nosso querido Mário Silva nos comentários e o possante Rodrigo Ricardo nas reportagens. O que conversou com a imprensa hoje, Mazella, foi o Tite. técnico da seleção brasileira. E a gente sabe, você, mais do que eu, pela experiência que você tem, que a seleção brasileira enfrentando a Argentina, Brasil e Argentina, é sempre um clássico de extrema rivalidade, um clássico de extrema competitividade. Muita coisa pode rolar aí. E o Melbourne Cricket Stadium vai ter ali casa cheia, por volta de 100 mil torcedores, lotação esgotada, vai ser uma beleza, um amistoso amanhã, que às vezes Brasil e Argentina às vezes tem nada de amistoso. A gente vai ouvir o Tite falando sobre essa rivalidade, essa competitividade que existe no futebol entre brasileiros e irmãos. Vamos ouvi-lo.
Eu nunca vi dois rivais que não admiram, que não reconhecem o poderio de cada equipe. Então nós rivalizamos porque sabe da dimensão da Argentina e eles sabem da dimensão do Brasil, né? E quando a gente tem esse senso de equipe a que você se referiu, ele é uma característica marcante. Ele é uma equipe que tem que saber jogar com Neymar, com Dani Alves, ou sem Neymar, sem Dani Alves, sem Marcelo. Esse é uma forma, né, de valorizar e de deixar todos os atletas em alto nível, competindo em alto nível. Você eleva a qualidade técnica da equipe. E é o que eu procuro muito. E que eu uso, por vezes, as respostas nas entrevistas coletivas justamente para fomentar entre eles essa competição leal. Digo, não adianta vocês mentirem e dizer que não estão competindo. Estão competindo pela titularidade? Sim. Estão competindo por uma convocação na seleção brasileira? Sim. É o real. Façam isso com lealdade, mas façam.
Tá aí o Tite Mazzella falando sobre essa competitividade dentro da seleção brasileira, a rivalidade com a Argentina e essa coisa de, não de competitividade, um querer derrubar o outro, mas de um querer jogar melhor do que o outro para pegar uma vaguinha na Copa do Mundo da Rússia.
Aproveitando então 17h10, quero cumprimentar o comentarista Wagner Gomes e o assunto é a seleção brasileira. Amanhã, transmissão da Rádio Nacional com Borges, às 7h, você vai acordar cedo, vai ficar com o nosso Carlos Borges, locutor da Voz Cristalina, o Mário Silva, o comentarista de peso. E
que esse, não esconde o jogo.
Que não esconde o jogo, é verdade. Ele nunca escondeu o jogo, nunca de jeito nenhum. O Mário veio e fala direto, não tem meu termo. Ô Wagner, essas duas observações do Tite, achei interessante. Primeiro, a briga para começar a ser titular, quer dizer, um buscando uma vaga no time titular e toda a concorrência sadia. E a rivalidade com a Argentina. Boa tarde.
Boa tarde, Mazzella. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Nacional. Mazzella, o Tite sempre politicamente correto, né? Ele não pode fechar a porta para as esperanças dos jogadores, porque senão o pessoal entra em zona de conforto. Logicamente que na cabeça dele, ele já tem definido o grupo base. E essa rivalidade com a Argentina é uma rivalidade que já existe há muitos anos, só que ele tenta suavizar a partir do momento que diz da sua admiração pela Argentina e que a recíproca também deve ser verdadeira. Mas o Tite está com as vagas ainda abertas, segundo ele, para poder testar jogadores. O Brasil já está classificado, está numa situação boa, mas ele precisa estabelecer um padrão de jogo cada vez mais firme.
É verdade, mudando a peça, mas o padrão tem que ser o mesmo, o esquema tático, o que entrando um sendo o outro, não tendo alteração na maneira de jogar. Luiz Ferreira, segue.
Olha, Mazzella, e o Tite também revelou a equipe que vai entrar em campo amanhã contra a Argentina. Muita gente esperava surpresa, alguma mudança no esquema tático, mas acabou que o Tite manteve uma coerência, manteve o time que vinha jogando, com algumas mudanças, claro, com os jogadores que ele não convocou por estarem sendo poupados ou por estarem lesionados. O Everton do Atlético Paranaense no gol, Fagner, Thiago Silva, Gil e Felipe Luiz, Fernandinho, Paulinho e Renato Augusto, Felipe Coutinho, William e Gabriel Jesus. Um outro jogador, falou hoje também, foi o Thiago Silva. Ele que está voltando depois de um longo e tenebroso inverno, a seleção brasileira vai começar jogando contra a Argentina, vai falar do amadurecimento dele em relação aos últimos anos, porque ele passou pelo desastre da Copa de 2014, pelo vexame da eliminação na Copa América de 2015, ficou afastado com Dunga, passou um tempo sem ser convocado por causa de lesão, ou porque o Tite preferia escalar o Miranda e o Marquinhos juntos, mas amanhã o Thiago Silva vai ser titular. Ele fala sobre o que mudou, sobre esse amadurecimento dele nesse último período. Vamos ouvi-lo.
Então, me vejo um pouquinho dos dois, né? Após um longo período fora, retornando agora com outra cabeça, mais experiente, mas com a vontade do menino, né, de jogar futebol, de fazer o que mais gosta. E para mim é sempre muito prazeroso estar aqui vestindo essa camisa, né? Senti muito, mas agora é um novo momento que com certeza eu tenho que demonstrar novamente o meu valor, aquilo que eu sou capaz, mas claro que com muita lealdade e com muito trabalho.
Tá aí o Thiago Silva, zagueiro do Paris Saint-Germain, falando sobre esse retorno e esse amadurecimento. E sobre essa questão, Mazella, eu trouxe a escalação aqui agora há pouco: Everton, Fagner, Thiago Silva, Gil, Felipe Luiz, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Felipe Coutinho, William e Gabriel Jesus. Esse time fez uma campanha, pelo menos a base desse time, fez uma campanha muito boa nas eliminatórias. O Brasil só tem vitória no comando do Tite, só venceu. E você pegar a base, o Gil vinha sendo convocado, pelo menos na reserva. Felipe Luiz era reserva do Marcelo. Fernandinho vinha sendo convocado. Paulinho vinha sendo convocado. Renato Augusto vinha sendo convocado. Felipe Coutinho titular. Gabriel Jesus titular. É mais ou menos essa a base da seleção brasileira. Até onde pode chegar essa seleção? O que ela pode fazer ainda nesse cenário internacional? É isso que o Tite responde pra gente.
Eu digo assim que eu não sei o quanto essa equipe pode crescer. Mas eu tenho que estar dando combustível. Eu tenho que estar dando o treinamento, eu tenho que estar incentivando, eu tenho que ter a criatividade. Os atletas nos seus clubes têm que estar em alto nível para que se consolide esse estágio, que se possa crescer e fazer. Eu gostaria de ter a Copa das Confederações, gostaria. Porque quanto mais tempo eu me permitir estar com a seleção, tanto melhor. Mas vai ser desafiador. Curto espaço, ou agora com algum espaço, para ter essa, para confirmar esse desempenho. Aliás, não é lá no Mundial, é amanhã. É hoje no treinamento, foi ontem no treinamento anterior. Essa construção, isso é uma construção. É o atleta vir aqui com a naturalidade de um grande desempenho amanhã.
Tá aí o Tite falando sobre essa questão de construção, Mazella.
Eu quero saber o que constrói o pensamento de Wagner Gomes com o time titular, a volta do Thiago Silva. E a ausência do Brasil na Copa das Confederações, é bom ou ruim?
Bom, a ausência do Brasil na Copa das Confederações é ruim. Agora, o retorno do Thiago Silva, do Gabriel Jesus esteve lesionado, está precisando pegar ritmo, e o Thiago Silva é um belo de um zagueiro, só que ele ficou muito marcado devido às ocorrências do Mundial aqui no Brasil, mas ele vem jogando bem lá fora, é um jogador tranquilo, tem um bom domínio de bola, sabe sair jogando, não é aquele de dar chutão, Mazella. Então a gente espera que ele consiga se reintegrar na seleção brasileira. O Tite consegue envolver os jogadores de uma maneira tal a acreditar na proposta de trabalho dele, o que é muito importante. Quando o jogador não acredita na proposta de trabalho do técnico, tudo fica mais difícil. E ele deu uma ajeitada nesse time, de forma que todo mundo quer jogar, todo mundo está com vontade de vestir a camisa da seleção brasileira.
Ele recuperou a alegria do time jogar, ou seja, como o Luiz Ferreira destacou aqui no microfone da Nacional no programa No Mundo da Bola, desde que ele chegou, só são vitórias. Time. Quer dizer, então quem não quer participar de uma coisa legal? Se tivesse a barca afundando, todo mundo ia meter o pé. Mas como o time está ótimo, está bem, já está classificado.
Está leve, o pessoal está muito leve. Todo mundo quer jogar, né? Isso tende a crescer. E o que acontece? Ele criou uma estrutura tal que os jogadores sabem exatamente o que ele quer. Ele manda informação constante para os jogadores para poder os jogadores estarem inteirados no ritmo de jogo, como é que é o esquema tático. Então tudo isso é muito importante. E ele conseguiu bloquear mais o time do Brasil. É um time hoje mais compacto.
O Thiago Silva, você dizia que é uma boa volta, o Luiz Ferreira também. Você que acompanha bem o futebol internacional, Luizinho, como é que ele está no Paris Saint-Germain?
Ele tem sido titular a maioria das partidas, mas ele só não joga quando está lesionado ou suspenso, mas ele é considerado ídolo lá no Paris Saint-Germain. Muita gente lamenta, até hoje, lá no Milan, a saída dele para o futebol francês, tanto que a defesa do Milan não se acertou mais. O Milan veio descendo ladeira abaixo, não conseguiu mais se achar. Futebol francês é aquela coisa, tá um degrau abaixo do futebol inglês? do futebol espanhol, até tá, mas o Thiago Silva, junto até com o Marquinhos, com outros jogadores ali do Paris Saint-Germain, outros brasileiros, até vem fazendo uma boa temporada. Acabou ficando marcado também, contra aquela derrota pro Barcelona nas quartas da Liga dos Campeões.
Fez um pênalti, né?
É, fez um pênalti, perdeu de 6-1 no Camp Nou, uma classificação que estava praticamente garantida, tinha vencido 4-0 no jogo de ida em Paris. Então, aquela coisa, todo aquele time ficou muito marcado também, inclusive não só ele, o Cavani, o uruguaio, o Drexler alemão, aquele time ficou, acabou ficando marcado, mas a temporada passou, agora começa a outra.
Quem foi levou o Lucas, que era do São Paulo?
Ainda tá lá.
Ainda tá lá?
Ainda tá lá. Segundo a imprensa europeia, vai ser colocado à venda nessa janela de transferências, a aguardar.
Tá lá, mas não tá tão bem.
É, mas eu levava fé, quando ele pintou no São Paulo, chegou à seleção brasileira, achei que ele ia acontecer, mas realmente não aconteceu, né?
Balão de ensaio.
Mas tem uma participação muito importante no São Paulo na conquista da Copa Sul-Americana de 2012.
É verdade.
Era só colocado a categoria de craque, inclusive.
Mas é isso que o Mazzella está falando. Ele chove muito bem nesse campeonato, apareceu.
Ia se firmar como um grande ídolo internacional, não nacional.
Foi isso até que motivou a saída dele, a compra dele, em função desse desempenho.
E não aconteceu nem lá nem aqui, lamentavelmente. Mas acho que tem potencial, acho. Mas enfim.
E só complementando, o Tite, a gente ouviu aí na palavra do Tite, ele tinha falado, ele lamentava que o Brasil não está na Copa das Confederações. Copa das Confederações começa sem sexta e sábado agora, o outro, dia 17 de junho. A gente tem do Grupo A partidas Rússia contra a Nova Zelândia.
Vai ser na Rússia.
Vai ser na Rússia. Essa partida da Rússia contra a Nova Zelândia vai acontecer lá na Arena Zenit, o estádio do Zenit, São Petersburgo. E Portugal enfrenta o México lá na Arena Kazan.
Lembrando que Portugal é o atual campeão europeu. E só para quem não sabe, ou tá desatento, quem disputa a Copa das Confederações...
É a país sede da Copa do Mundo, que acontece no ano seguinte. Isso. E os campeões das Copas e competições continentais.
O que seria muito importante o Brasil estar lá para já sentir o clima.
Mas olha só, deixa eu só meter o bedelho um pouquinho. Eu lembro que quando na Copa do Brasil...
Tem uma maldição.
Quando o Brasil vai bem na Copa das Confederações, geralmente quebra a cara na Copa do Mundo no ano seguinte. Então, certo modo, é bom não jogar a Copa
das Confederações. É uma maldição. Existe a maldição da Copa das Confederações. Isso não é zoeira, não. Todo país que ganhou a Copa das Confederações
não conseguiu ganhar a Copa do Mundo
no ano seguinte.
É Chile pela América do Sul, não é isso?
Olha, Rússia, país sede. Nova Zelândia, campeã da Oceania. Portugal, campeão europeu. México, campeão da CONCACAF, América do Norte
Central.
E América Central.
Isso.
Camarões, campeão da África. Chile, campeão da América do Sul. Austrália, campeão asiático. A Austrália desde 2005, 2006, agora...
Isso é um absurdo.
Joga na Confederação Asiática. Cartas para a FIFA. E a Alemanha, que é a atual campeã da Copa do Mundo.
É, rapaziada. Cadê aquela vinheta? É, rapaziada. Vai ser animado.
É, rapaziada!
Boa, Andrew, boa.
E só complementando, a gente tem Rússia e Nova Zelândia abrindo a Copa das Confederações no sábado. No domingo, meio-dia, tem Portugal e México. Domingo também, pelo Grupo B, Camarões e Chile. E na segunda-feira, Austrália e Alemanha, mas é...
Dando uma esticada nesse assunto, seleção brasileira, Copa das Confederações, eu vi o jogo da Alemanha contra a Dinamarca. A Dinamarca fez 1-0, o Alemanha empatou no final do jogo. Eu não sei se esse é o time que o Joaquim Löw vai levar para a Copa das Confederações, mas eu não gostei, cara. Achei fraco o time alemão. Viu?
Olha, Mazzella, eu acompanhei depois, pelo compacto da partida, e acompanhei também uma entrevista do Joaquim Löw, que ele dizia que agora...
O meu nome dele?
É Joaquim Löw.
Joaquim? Vamos falar já, Joaquim?
Joaquim Löw.
É o Joaquim, Quinzinho Löw.
Quinzinho Löw, nossa.
É, o Quinzinho Löw.
Daqui a pouco chama, pra chamar de chucrute é um pulo, mas tudo bem. Ele dizia que a grande missão dele é renovar o grupo, porque o Lahn já tá com uma certa idade, o Podolski já se aposentou da seleção alemã. Dos jogadores da Copa de 2014, o Miller ainda deve ter pelo menos uns 4 anos jogando em alto nível. O Khedira, que está na Juventus. Mas o grande trabalho do Joaquim Löw está sendo trabalhar essa nova geração.
Ele
está encontrando dificuldade.
Eu não sei se o Wagner pode entrar no circuito. Fica à vontade, Wagner. E na Copa do Mundo Sub-20, a Alemanha foi muito mal. Foi muito mal. Então, a renovação do futebol alemão não tá lá essas coisas. Então, o Quinzinho Löw vai ter problema. Renovar. O time da Alemanha não vai ser tão bom como vinha sendo até agora, hein? E a Alemanha é a favorita para a Copa das Confederações, é verdade. nominalmente falando...
Você sabe qual vai ser a final do Campeonato Mundial Sub-20? Domingo. 7 da manhã. Venezuela contra Inglaterra. Terceiro, terceiro lugar. Uruguai contra Itália.
A Venezuela passou pelo Uruguai e a Inglaterra passou pela...
Passando pelos pênaltis contra o Uruguai, 1-1 tempo normal, 4-3 nos pênaltis, a Inglaterra fez 3-1 na Itália.
Lembrando que a Venezuela foi a melhor seleção na primeira fase de classificação da Copa do Mundo. Então, como nome especificamente, Venezuela chegar a uma final é surpreendente. Mas pelo desenvolvimento em campo...
Não vai ser surpresa.
Não vai ser surpresa.
Você sabe quem eliminou a Alemanha?
Muito bem.
Sabe quem eliminou a Alemanha no Mundial Sub-20? Zâmbia, nas oitavas de
3
final.
3-0, não foi?
4-3.
4-3. Foi 4-3, isso mesmo. 4-3. Mas eu vou levantar uma questão aqui. 17h24, você acompanhando o programa No Mundo da Bola. Já vamos falar dos clubes que atuam, estão no Brasileirão, depois da rodada número 5. O negócio é o seguinte. Dizem, eu não sei se mudou, eu confesso aqui de público que não sei, se mudou o problema de registro de nascimento na África, que é um negócio meio complicado, né?
Tinha muito gato, né?
É, eu não sei se isso mudou. Em vez de você falar, miau, fala aí, você acha que mudou ou não mudou?
Esse gato. Pisaram no rabo do gato. Esse gato é complicado. Mas ela tem muita coisa que a gente não sabe. Até na Copinha mesmo, aqui no Brasil mesmo, a gente encontrou um jogador com problema no registro. Aqui! São Paulo,
é
aqui
verdade,
do lado.
Bem lembrado.
Imagina lá em regiões mais afastadas. Você não sabe, você não tem como saber.
Bom, então falamos
isso aí, tinha que fazer uma devassa como fizeram com o doping no atletismo mundial, para poder pegar essas coisas. Tinha que fazer uma devassa na...
É, tá na hora. Porque o esporte olímpico também, que tem de doping, é uma loucura, né? É uma verdadeira loucura. 17 horas, 25 minutos, você acompanhando o programa No Mundo da Bola. Vamos falar com ela... Ela está alegre? Ela está feliz? Ela está triste? Ela está macambúzia? Ela está... Como? A vinhetinha dela.
Trânsito com Gláucia Araújo.
Boa tarde, Glaucinha.
Boa tarde, Ricardo Mazella. Boa tarde, Wagner. Boa tarde. Cabeça, Endinho.
Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes do No Mundo da Bola. Boa tarde, seu Brandão. Daqui a pouquinho eu vou falar da ponte. Eu estou sempre feliz, viu? Estou sempre de bem com a vida.
Eu fiquei triste.
Tenho saúde,
você.
Tenho amigos, tenho emprego. E hoje em dia isso é uma vitória.
Isso mesmo.
Podemos falar de trânsito?
Pode falar que você põe dessa do que você quiser.
Olha, o Mazella...
Você viu o jogo ontem à noite, Flamengo Sport, não?
Não vi, mas eu sei que o Flamengo perdeu, assim como perdeu o Botafogo, como perdeu o Vasco, e o Fluminense empatou, né?
Claro, claro.
Pois
claro.
É, os times da Carioca agora, tiveram uma péssima
do Flamengo,
rodada.
A gente pega no teu pé a brincadeira, logicamente, mas nem tanto. Aí é o seguinte, o Flamengo fez um bom primeiro tempo, Glaucio. O pessoal pega no pé do Zé Ricardo, agora sério. E acaba, vai pagar, ele vai pagar a conta mais cedo ou mais tarde, vai pagar a conta. Mas o Flamengo não fez um mal o primeiro tempo, mas
não,
enfim.
Não fez, não.
Acabou perdendo.
Muralha deu mole, né? Quem nunca deu mole na vida? Só que o dele tá se acontecendo muito, né?
Você já deu muito mole
mas,
na vida?
Mas assim, todo mundo dá mole na vida. Agora, o que eu acho mais impressionante é que falam mais da derrota do Flamengo, que foi uma derrota normal na casa do adversário, né? Uma falha do goleiro no primeiro gol. Do que falo da derrota do Vasco, porque a derrota do Vasco não dá ibope, né?
Não, dá ibope, claro que dá, mas como você foi a primeira a participar do programa, você é rubro-negra, eu falei do Flamengo. Quando chegar do Flamengo do Vasco, eu vou chamar o Brandão, tá de cabeça branca do Vasco.
Lembrando que a corneta abençoa e purifica, mas ela...
Tá certo.
Olha, gente, o BRT informa que o corredor Transcarioca segue parcialmente interrompido, funcionando apenas entre a Alvorada e o terminal Paulo da Portela. O trecho entre o Galeão e Madureira segue interrompido. O BRT Expresso Madureira está funcionando, saindo do terminal Recreio normalmente, né? Lá em Vicente de Carvalho, o pessoal diz, né, que tem muita gente esperando, mas não se sabe ainda quando volta a funcionar.
E qual é a razão da interrupção? Você sabe? Diz aí, não?
Não deram nenhuma razão, mas eles não deram.
Eu pego
nenhuma...
o BRT diariamente. Eu queria que o presidente do BRT e a sua família usassem o BRT nas horas de pico. Eu ficaria muito feliz, viu? O presidente do BRT, a sua senhora, a sua mãe, a sua sogra, os seus filhos pegando o BRT na hora de pico e em outros horários também que não funciona o ar-condicionado, o ônibus é sujo, o motorista freia para todo mundo cair. Realmente é muito agradável andar de BRT. A ideia é fantástica, a execução lamentavelmente não é boa.
Bom, e vamos falar também que teve um acidente grave ali na Barata Ribeiro, esquina com... Perdi aqui. Mas ali na Zona Sul, em Copacabana, teve um acidente gravíssimo que aconteceu. Barata Ribeiro com Nossa Senhora de Copacabana, é isso?
Não, não pode. Barata, são paralelas. Não.
Então é Barata Ribeiro com uma outra daquelas ruas ali. Os bombeiros estão no local. Teve um acidente muito grave. Pelas fotos aqui, parece que foi um táxi. Quer dizer, foi um táxi, né? Um carro amarelinho. É, e o trânsito completamente.
Depois você vê qual é Barata Ribeira com qual cruzamento ali, Santa Clara, Figueiredo, Barão de Ipanema, enfim. Tem várias ruas periféricas.
Barão de Ipanema com Barata Ribeiro. Barata Ribeiro com Barão de Ipanema, é isso?
É isso aí, pode ser.
Então, o carro capotou, não é isso, está aqui no Centro de Operações Rio. Capotou ali próximo à rua Barão de Ipanema, tem duas faixas ocupadas na Barata Ribeiro. Os bombeiros estão no local fazendo, removendo, né? E socorrendo também.
O cara capotar na Barata Ribeiro, o que devia vir aprontando, hein?
Foi um táxi mesmo, ocupando uma faixa aí da Barata Ribeiro. Em compensação, as vias já foram liberadas na Barra da Tijuca, onde teve um acidente envolvendo dois carros, ali na faixa da lateral da Avenida das Américas, sentido Recreio, na altura do Bosque da Barra, já foi liberado. Também Vila Cosmos, um acidente envolvendo moto, ocupando uma faixa da Avenida Vicente de Carvalho, no sentido Penha, na altura da Rua Aiera. Ponte Rio-Niterói, tempo de travessia sentido Niterói, 29 minutos, retenção dos acessos à grande curva, também na saída para Jansen de Melo. Muita lentidão, né, nessa saída para Jansen de Melo devido ao excesso de veículos em Niterói, né, a mesma acontecendo aí na Jansen de Melo. E trânsito normal para o Rio de Janeiro, tempo de travessia em 13 minutos. Vou continuar acompanhando aqui a situação tanto do BRT quanto desse capotamento lá na Barata Ribeiro, Mazela.
Obrigado, Glaucio Araújo, pelas informações aqui no programa No Mundo da Bola, desta quinta-feira, dia 8 de junho de 2017. 5:30 da tarde, Índio.
Nacional Jornalismo.
E quem chega com as informações do jornalismo é minha amiga Raquel Júnior.
Moradores de Vaz Lobo, na zona norte do Rio, realizaram um protesto nesta quinta-feira após uma operação policial resultar em uma pessoa morta. Durante a manifestação, que chegou a interditar a Avenida Ministro Edgar Romero, uma das principais vias da região, um ônibus do BRT, que realizava o trajeto Alvorada-Fundão, no corredor Transcarioca, foi incendiado. Segundo a assessoria de imprensa do BRT, nenhum passageiro ficou ferido e o serviço passou a funcionar parcialmente, somente até o terminal Paulo da Portela, em Madureira. A assessoria de imprensa da Polícia Militar informou que a operação ocorreu porque o 9º Batalhão de Polícia, localizado em Rocha Miranda, também na Zona Norte, foi acionado para atender a uma denúncia de um roubo de carga próximo ao Mercadão de Madureira. Ainda de acordo com a polícia, houve confronto e um homem foi morto. Na tarde desta quinta-feira, a Delegacia de Homicídios estava no local realizando a perícia. A Polícia Militar não informou a identidade da pessoa morta. A Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio, a FETranspor, afirmou que o incêndio no BRT eleva para 58 o número de ônibus incendiados neste ano no Estado do Rio. Na noite desta quarta-feira, um veículo da aviação Vila Real também foi queimado em Guadalupe, na zona norte da cidade. Em comparação ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de 132% nos casos de ônibus incendiados. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Raquel Júnior.
Obrigado, Raquel. Então, completando a informação, minha amiga Glaucia Araújo, a Raquel trouxe detalhes em relação ao BRT, Glaucinha.
Acabou de sair uma postagem aqui no Twitter oficial do BRT Rio. Eu tô rindo porque meu celular caiu no chão, o computador desligou, ou seja, aconteceu de tudo. Mas esse percurso já está em processo de normalização, foi explicado aí pela Raquel, o que aconteceu na parte da manhã que causou essa interdição. Está sendo normalizado, mas ainda em intervalos irregulares.
Perfeito. 17 horas, 32 minutinhos. Vamos dar sequência.
Momento Estádio.
O Momento Estádio aqui no programa do Mundo da Bola. Tá boa a bala, Índio? Tá gostosa? Tá boa, ainda boa, então. Tá boa, então. Índio distribuiu bala pra todo mundo. Estamos pondo bala aqui no estúdio. É uma delícia. É uma delícia. E foi uma delícia. 20 anos atrás, nós vemos o Guga chegar ao lugar mais alto em Roland Garros pela primeira vez. O nosso Gustavo Kirten, 20 anos de Roland Garros. E quem traz a matéria é o nosso Luiz Ferreira.
E aqui na Rádio Nacional a gente celebra esses 20 anos da conquista de Roland Garros pelo Gustavo Kirten e vamos conversar com outro grande tenista, Fernando Meligeni. Boa tarde, Meligeni, tudo bem?
Boa tarde, prazer falar com você.
Merigene, qual é a lembrança que você tem da convivência com o Guga em 97, você vendo aquele tenista de Florianópolis, aquele sorriso largo, vencendo adversário para conquistar aquele título histórico em Roland Garros? Qual é a lembrança que você tem?
Lembranças são muitas, né? Convivi aquele campeonato até as quartas de final que ele chegou, a gente esteve junto todos os dias, né? Depois eu acabei indo para um outro torneio, acabei assistindo o final da campanha dele pela televisão e falando com ele um pouquinho por telefone, mas acho que todo mundo com surpresa, né? Todo mundo sabia que ele jogava um belíssimo tênis, mas ninguém esperava com essa idade, no primeiro grande slam dele, ele conseguir ganhar o campeonato, né? Então, acho que nem ele, né, como ele mesmo dá declarações, né, esperavam uma campanha daquela, né, mas muito, muito feliz, naquele momento, importante demais para o tênis brasileiro e incrível, né, ele poder conquistar um título desse tamanho, no seu primeiro grande slam.
Com certeza, Merigene. E como é que era a convivência com o Guga? Ele falava com vocês, ele sempre parecia ser muito simpático. Como é que era a convivência com os demais tenistas do circuito?
O Guga sempre foi um cara muito fácil, né? Um cara, por ele ser mais jovem que eu, a gente se divertia muito, a gente convivia muito, a gente colocava nossos técnicos juntos, né? E a gente ficava junto no quarto, fazendo coisas de garotão mesmo, né, que a gente curtia a convivência, saindo, dando amizade às tardes, depois dos jogos. O Guga sempre foi um cara muito divertido, né, um cara boa praça, sem muito estresse, sem muita... Ele não... Parecia que ele não levava as coisas a sério, né, até então tem uma coisa que fez e arrebentar com o aniversário. Então, você vai criando uma... Além de ser um companheiro de trabalho, uma grande amizade, a gente gostava das mesmas coisas, algumas coisas diferentes, mas a gente curtia muito o dia a dia.
E a contribuição que o Guga deu para o tênis brasileiro nesses últimos 20 anos, porque até ele, a gente teve o Luiz Mata, o Cássio Mota, tivemos você, no feminino tivemos a Maria Esther Bueno, mas nenhum tenista chegou a igualar as conquistas do Guga. Como é que você coloca essa contribuição do Gustavo Kuerten para o tênis brasileiro? E emendando uma outra pergunta, o que mudou de 20 anos para cá?
Eu acho que essas duas perguntas ela tem dois lados, né? Uma é muito difícil depois de ter um Guga querer que você tenha um novo Guga, né? Eu não acho que a gente vá ter um Guga tão cedo, e se a gente tiver uma obra de vida, né? Porque é difícil você ser um gênio desses dentro de um país, né? Então eu acho que a comparação sempre é ruim, né? Fomos todos grandíssimos jogadores até chegar ao Guga, que apareceu um gênio, né? E a partir daí a gente tem outros grandes jogadores que apareceram, cada um no seu tamanho, no seu nível, como o caso do Saretinha, do Ricardo Melo, Marcos Daniel, jogadores todos 50 do mundo, André Sá, agora temos o Belucci, Thiago Monteiro, jogadores que tem que ser enaltecidos e reconhecidos, né? Agora, o que mudou aí já é um outro assunto, um assunto muito delicado, né? Todo mundo esperava muito mais desde o momento que o Guga apareceu, os esportes têm que aproveitar os grandes ídolos, né? Principalmente um ídolo próximo, um ídolo acessível, como era o Guga, um ídolo boa praça, porque às vezes você tem um esporte com grandes ídolos, grandes resultados, que não se preocupam com o esporte, não estão nem aí com nada, né? O Guga não era esse cara, o Guga era um cara que sempre se preocupou, mas não foi aproveitado. A estrutura que a gente tem no tênis não mudou muito de 20 anos para cá, vem tentando se fazer um bom trabalho, mas, a meu ver, bem aquém do que poderia ser feito, como se fez no vôlei, como se fez em outros esportes. Então, muito mudou. Eu acho que o ponto mais importante que mudou, de mudança, foi que o povo brasileiro hoje conhece muito mais de tênis do que há 20 anos atrás. Hoje você tem muito mais tênis na televisão, nos jornais, na rádio, do que a gente tinha 20 anos atrás. Por esse lado, Eu acho que a gente ganhou muito desde a vitória do Guga. Pelo lado de estrutura, eu não acho. Eu realmente acho que a gente continua mais ou menos da mesma maneira.
Fernando Meligeni, muito obrigado pela sua participação aqui no programa No Mundo da Bola. Uma boa tarde para você e toda a nossa festa para o nosso querido Gustavo Kirten.
Valeu, um grande abraço a todos.
Valeu, bela matéria do nosso Luiz Ferreira, trazendo o Fernando Meligeni na entrevista para falar do Guga. Lembrando que o Meligeni é de nascença argentina, né?
Argentina, se adaptou muito bem ao Brasil.
Ele é pequenininho também, ou não tão pequenininho?
Não, ele não é grande não, mas ele se adaptou, é uma estatura média. Ele se adaptou muito bem ao tênis brasileiro, defendia as cores do Brasil com muita garra.
Ele foi campeão, medalha de ouro no Pan-Americano.
Aqui no Rio.
E na Olimpíada ele quase chegou, não foi isso? Chegou no bronze. Chegou no bronze, um negócio desse,
e
né?
E vibrava muito com defendendo o Brasil, o Meligeni, é muito legal.
É o argentino mais brasileiro
mais de brasileiro, tudo. É verdade. É. E o Guga, infelizmente, teve que parar depois da operação no pubis, que ele não conseguia mais se deslocar em quadra com a mesma leveza. O pubis é um lugar muito chato quando tem intervenção cirúrgica, a tendência do jogador parar é
só voltando no tempo, grande. Eu sou meio saudosista, mas um saudosista positivo. Não, mas tem que voltar. Não, mas agora de lembrar os fatos, O Guga é disparado o melhor tenista da história do Brasil.
Tenista depois, homem.
Sim, tem Marista Bueno, que é insuperável. Exatamente. No feminino até hoje. Teve a Patrícia Medrado, que teve algum sucesso e tal, que era uma baiana. Mas, de qualquer maneira, é baiana, quer dizer, está viva aí, é baiana. Mas tem essas duas, basicamente, no tênis brasileiro. A Marista era um monstro, ganhou tudo. E depois vem
o Guga, depois de muitos anos vem o Guga, e depois ainda não acertou ninguém.
E antes do Guga, que me chamou muita atenção, eu era moleque, e o Brasil chegou a fazer bonito na Copa Davis, foi o Thomas Koch.
Thomas Koch, ele jogava bem também.
Não,
jogava
muito bem, ele foi o melhor juvenil, ele foi campeão mundial juvenil e tal, e todo mundo achava que ele ia estourar. Mesmo em cima, ele jogava pra caramba o Thomas Koch. Eu gostava muito do Thomas Koch. Eu acho que foi o Guga e depois o Thomas Koch.
São os dois mais assim... masculino são os dois mais importantes.
Depois que você tem no Brasil, não tem outro não cara tem, com destaque.
Tem o Bruno Soares que está fazendo dupla aí.
Marcelo Melo.
Os dois na dupla, é verdade, na dupla. E também na época do Thomas Koch, tinha o Edson Mandarino, que era espanhol de nascença, mas também sempre defendeu o Brasil, brasileiro. Que era um baita de um jogador, mas muito. Não teve o mesmo sucesso.
O Mandarino era um jogador muito técnico.
Era um baita da escola espanhola, né? Quer dizer, muito técnico. E teve também, hoje, que é um homem vitorioso na sua carreira de empresário, chegou a ter um pequeno sucesso, o Le Mans, né? O Paulo Le Mans, que é o presidente da Ambev, da Inbev, é um dos homens mais ricos do mundo. Foi competente fora do campo e muito competente, na quadra talvez nem tanto, mas teve sucesso também o Le Mans na história do tênis. 17:41, já falamos de esporte olímpico, de seleção brasileira, tá legal o programa, tá animado, já voltamos com muito mais aqui no Mundo da Bola.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Painel Nacional. Levando até você informação, entrevistas e prestação de serviço. Tudo sobre o trânsito e os transportes. Além, é claro, da melhor música brasileira. Você pode participar. Painel Nacional. Aos sábados, 10 da manhã, aqui na Rádio Nacional. Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil, hoje quinta-feira, 8 de junho de 2017. Vamos voltar com o trânsito com ela, sempre ela. Como é o nome dela?
Com Gláucia Araújo.
Glaucinha, volta, querida.
Ô, Mazela, Avenida Brasil tem trânsito intenso nos dois sentidos, na altura de Bom Sucesso. Aliás, Avenida Brasil, cada dia que passa, um trânsito um pouquinho mais complicado. Belíssimo final de tarde de outono no Rio de Janeiro, né? O pessoal posta umas fotos assim de fim de tarde maravilhosas.
Não tenho a menor noção, ele tá fechado no estúdio, não tenho a menor ideia.
Aqui a gente não tem janela, né? Mas as fotos no Twitter são maravilhosas. Olha, a linha amarela tem trânsito muito lento no sentido ilha, sentido zona oeste, o trânsito é apenas intenso. Mais uma vez, né, lembrando, o BRT Rio informa que os serviços no corredor Transcarioca estão em processo de normalização, os intervalos ainda são irregulares. Falando aí do final de tarde, a máxima hoje chegou aos 35 graus aqui no Rio de Janeiro, mas existe já um vento rolando que é prenúncio de uma frente fria que entra amanhã aqui no Rio de Janeiro, né? Então, o pessoal que estava achando que esse calorzinho bonito, gostoso, ia permanecer...
Ia pra praia, pegar uma praiosa, final de semana...
A previsão é que a parte da tarde amanhã o tempo vire e já comece a ter possibilidade de chuva, né?
De ficar uma aguinha.
Exatamente. Ventos muito fortes lá na Pedra de Guaratiba, que avisa aí que está chegando realmente a frente fria. E a Ponte Rio-Niterói continua com trânsito muito lento no sentido Niterói, retenção da reta do cais, a grande curva na chegada ao pedágio e também nas saídas para Jansen de Melo, Alameda, São Boaventura e Feliciano Sodré, tempo de travessia de 29 minutos. Sentido Rio tem retenção aí na saída para a Avenida Brasil, tempo de travessia feito em 14 minutos. Mazela.
Valeu, Gláucia. 17 horas, 46 minutinhos. Não vai dar praia esse final de semana, galera. Tá, que coisa, que coisa. Chegou a hora do... O mais querido do Brasil. Zil, 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 como diria meu amigo saudoso Ed Muzarife. É isso aí, índio. Solta. Isso, aumenta, aumenta, aumenta.
Pelo brilhar, seja na terra.
Eita. É o leão, engoliu o urubu. Luiz Ferreira, Mengão.
Luiz Ferreira é nacional.
Essa vinheta agora, tem que apurar que é outra. Vai ser essa vinheta o programa todo agora, vai.
Olha, Mazela, a gente traz a informação de que o início negativo no Brasileirão, Flamengo tem apenas 6 pontos em 15 possíveis, apenas 40% de aproveitamento, fez com que a cúpula do futebol do Flamengo, encabeçada pelo presidente Eduardo Bandeira de Melo e assessorada por Rodrigo Caetano e Fred Luz, se encontrassem com Zé Ricardo hoje na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. O assunto poderia ter sido outro, se não a má fase do time na temporada. A informação que a gente tem é que o Zé Ricardo vai ser mantido até a partida de domingo contra o Avaí.
Lá
na Ressacada, inclusive vai ter transmissão da Rádio Nacional com a equipe completa no local.
É o André, não é isso?
O André e nosso querido Rafael Monteiro e Jorge Ramos na transmissão.
Bacana.
É a grande questão que fica aí. Mudanças, pressão, maus resultados, a torcida tá pegando no pé, os conselheiros pegam no pé. Você tem vivência em clube, mas você sabe que tem, na hora da crise o que mais aparece é conselheiro pegando no pé.
Corneteiro demais.
Certo é que o técnico Zé Ricardo, ele falou com a imprensa logo depois da derrota para o Sport, visivelmente abatido. Vocês vão perceber na voz do Zé Ricardo, está visivelmente abatido, e ele começa falando acerca da pressão que ele vem sofrendo no cargo, no comando técnico do Flamengo.
Eu vejo que a pressão, ela faz parte do uniforme do atleta e daqueles que trabalham com futebol, principalmente tratando-se de um grande clube como é o Flamengo. A gente teve momentos felicidades no clube, esse é o momento mais delicado que nós passamos. Então, manteve o equilíbrio no momento bom, a gente tenta manter o equilíbrio para a gente ver onde a gente pode melhorar.
Tá aí, o técnico Zé Ricardo tentando ver, visivelmente abatido, visivelmente chateado com mais esse resultado. Muito torcedor tá perguntando, e o Muralha, mão de pau, mão de alface, fez outra lambança? O técnico Zé Ricardo deixa no ar que podem ocorrer mudanças na equipe, começando pelo gol. É isso, Zé?
Então, como eu falei, a gente vai seguir a mesma linha. O Thiago é um grande goleiro, a gente conhece muito bem. Se ele tiver que entrar na próxima partida, ele vai entrar normalmente, mas eu prefiro não ficar falando de atuações nesse momento.
Prefere falar de atuações, mas ela mais... A informação que a gente tem é que mudanças podem acontecer no time.
Claro, é óbvio, depois de tomar dois gols, Flamengo com apenas 6 pontos, abaixo do 12º lugar. Quer dizer, então, tem que mudar, né, Wagner? Tem que mudar.
Geralmente, dizem o seguinte, que o técnico não ganha jogo, mas quando perde é o primeiro a ser molestado e o pessoal querer a cabeça. O que eu vejo é essa pressão, todo técnico que pega time de bandeira, como Flamengo, Corinthians, os grandes times, tem que estar preparado para a pressão, porque é natural. Vem a imprensa, vem o torcedor, vem todo mundo. Eu acho que o Zé Ricardo não é um mau técnico.
Eu também acho. Estão jogando, acho que, muita coisa na conta dele.
Tá botando na conta dele.
Muitos jogadores mal contratados.
Exato.
O cara chega no Flamengo, vira o melhor do mundo. Quer dizer, é complicado isso. E no final você falou muito bem. Ele vai pagar a conta. É questão de mais 2, 3 jogos.
Você quer os números do Zé Ricardo?
Quero.
73 partidas, 40 vitórias, 20 empates e 13 derrotas.
Nossa, o número comprova o que eu tô falando. Exatamente. Ah, não ganhou nada, ganhou um carioca, ok e tal, mas o time não é, você vê que o time taticamente não é mal armado, não.
Não, ele arma bem o time, ele sabe mexer no time. O problema é o seguinte, que eles contrataram de uma maneira que tem muita superposição de jogador. E aí fica muita gente insatisfeita que tá no banco e o goleiro do Flamengo tá sem sombra. O Flamengo está investindo muito em outras coisas. Tem que investir um dinheiro e contratar um bom goleiro para fazer sombra ao Muralha. Ele se sentiu muito absoluto.
Depois que o Paulo Vitor saiu, né? Quer dizer, ele...
Aí ele ficou mais absoluto ainda. Ele não tem sombra. Quem é a sombra do Muralha no Flamengo hoje?
É o garoto Thiago, que não é sombra. Está começando agora, né?
O Thiago chegou a fazer algumas partidas pelo Campeonato Carioca. Teve boas atuações, mas aquela coisa.
Mas ainda 19 é um garoto,
anos.
É um garoto ainda.
A não ser que você tenha um ponto fora da curva, que nem vira e mexe na Itália, aparece um goleiro. Se a Itália é um celeiro de grande goleiro, vira e mexe, aparece um jovem que já com 17, 18 anos já assume a titularidade no
Milan. Não sente o peso, né?
Não sente o peso, entendeu? Agora, Mazella, agora o Zé Ricardo tá ganhando apoio dos jogadores. Logo depois da partida, na saída pro ônibus para levar o Flamengo ao aeroporto, o Diego falou sobre o Zé Ricardo, sobre a pressão que ele tá sofrendo. Olha só o que o Diego respondeu.
É um momento de insatisfação e realmente quando as coisas não saem como a gente planeja, né, quando os resultados não aparecem, a crítica ela acontece, mas nós internamente sabemos que essa responsabilidade é da equipe, né? O Zé tem procurado fazer o melhor dele e tem feito, né, diariamente para poder evoluir, fazer a equipe melhorar também. Realmente hoje não saiu como nós planejávamos, mas a responsabilidade, como eu disse, é nossa, né? É uma parcela de culpa que cada um tem e que nós temos que fazer uma alta análise e melhorar.
Tá aí o Diego defendendo e colocando que os jogadores estão do lado do Zé Ricardo, Mazella.
Eu também tenho essa impressão, Wagner, que o elenco gosta do Zé.
Gosta, eles gostam dele, porque o Zé Ricardo, ele tem um bom diálogo com o jogador. Ele sabe conversar com o jogador. Ele trabalhou muito na base. Muitos jogadores já conhecem ele há muito tempo. E o que o Diego falou foi muito bem ponderado. O Diego, por exemplo, ainda não está com o ritmo de jogo que todo mundo espera dele.
Inclusive, eu vi algumas pessoas criticando o Zé Ricardo porque ele tirou o Diego. Pô, os caras
tinha
não sabem...
Tinha que tirar mais tempo, porque o Diego não está aguentando.
As pessoas não, nem se informam e desceram a marreta no cara.
Quem tá ouve a Rádio Nacional... Desculpe, Wagner. Quem ouve a Rádio Nacional vai lembrar que eu trouxe, que nós trouxemos... A palavra do Diego dizendo, eu ainda não aguento jogar 90 minutos. E nessa mesma entrevista aí, ele falou que o planejamento era eu ficar 45 minutos. Eu fiquei um pouco mais porque eu estava me sentindo bem. Mas eu tive que sair porque eu não aguento ainda.
Foram
7 semanas parado.
E é normal, ele está voltando de contusão.
Claro, é isso. E uma contusão séria.
Muito séria.
E uma contusão séria, esse é o detalhe. Eu acho que estão jogando muita coisa na conta do Zé Ricardo. Torcedor Flamengo que está me ouvindo, não concordo, mas ela não concorda, respeito, mas eu acho que não é por aí. Fechou, Mengão?
Fechei.
Quer falar alguma coisa, Galocinho do Mengão?
Não. Tá tudo bom, então. Que tinha pra falar, você já falou da derrota do Flamengo, já falou da...
A situação do Zé Ricardo.
Situação do Zé Ricardo, exatamente, acho que está bem dito. Você foi coerente nos seus comentários.
Muito obrigado, querida. 17h53, vamos em frente aqui no programa No Mundo da Bola. É verdade, a situação dos treinadores de futebol no Brasil é o tema da entrevista de Bruno Mendes com Zé Mário, ex-jogador de futebol do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, técnico de futebol e presidente da Associação Brasileira dos Treinadores de Futebol. Vamos ver a matéria do Bruno com o famoso narigueta Zé Mário.
Estamos aqui então para conversar sobre treinadores de futebol no Brasil. Há poucos dias, todos os clubes das quatro divisões do Campeonato Brasileiro registraram seus respectivos treinadores no boletim informativo diário da CBF. Um sinal que realmente a coisa está andando para o lado dos treinadores de futebol. Na linha conosco para conversar na Rádio Nacional, o presidente da Associação Brasileira dos Treinadores de Futebol, Zé Mário. Zé, mais uma vez, um prazer ouvi-lo na Rádio Nacional.
Prazer todo meu. E agora acho que estão dando mais valor aos treinadores brasileiros, né? Pelo menos estão fazendo valer a lei, que é desde 93 que existe essa obrigação e nunca ninguém cumpriu.
Explica um pouquinho para o ouvinte da Rádio Nacional, Zé, o que significou esse registro para os treinadores de futebol do Brasil?
Primeiro de tudo, eu acho que é um reconhecimento da profissão, é um reconhecimento de tudo aquilo que os treinadores brasileiros fizeram pelo futebol brasileiro. Né, os jogadores eles nascem sabendo jogar futebol, mas a orientação para fazer um campeonato, para disputar jogos oficiais, competições oficiais internacionais, precisa muito do treinador. E o treinador brasileiro foi muito importante para essa evolução do futebol brasileiro. Não é só o jogador. A gente dá o mérito só para o jogador, porque quem entra em campo é eles, quem ganha e quem perde também são eles. Mas o treinador tem uma participação muito grande na organização, na maneira do jogador se comportar em campo. Né? Tanto os treinadores da base quanto os profissionais. É muito importante. Eu acho que esse registro começou a reconhecer, né, a necessidade do treinador ter uma vida, porque até agora não tem, são três resultados negativos e vai embora. Né? A própria CBF não sabe nem quantos treinadores tem no Brasil, porque qualquer um podia sentar no banco sem inscrição, não sem carteira de identidade. Qualquer um. Hoje não, hoje tem que registrar um contrato na CBF. Então já melhorou bastante, pelo menos a gente vai começando a conhecer, né, o perfil dos treinadores brasileiros.
Ô Zé, quais são ou serão os próximos passos para que o treinador se sinta mais à vontade ainda na profissão aqui no futebol brasileiro?
Primeiro de tudo, tem que aprovar o projeto, né, do deputado José Rocha, que é muito importante para a gente, né, porque a lei do treinador de futebol, ela são dois parágrafos, parece, dois artigos, se eu não me engano, dois ou três artigos, né, não fala mais nada. Então a gente precisa, a gente está tentando colocar o treinador de goleiro e auxiliar técnico junto com a gente, né, na mesma lei. A gente está querendo um direito de arena, porque a gente fica exposto dentro do campo o tempo todo, nós somos contratados pelo clube, né, que tem um direito de arena. Então, isso tudo aí, a gente também está pedindo que um treinador só possa entrar num clube se o anterior der quitação, né, dizer que está tudo ok, que recebeu o seu dinheiro, porque o que tem acontecido no Brasil, três jogos, três derrotas, sai o treinador e não pagam. Aí fica o treinador entrando na justiça e leva 10 anos, 5 anos para receber. Então, acho que isso tudo aí vai de encontro ao que o treinador precisa para ter a tranquilidade de trabalhar para o futebol brasileiro. Hoje, se você for perguntar a todos os treinadores brasileiros se eles estão trabalhando para desenvolver o time, o jogador, o futebol do Brasil, ou se eles estão trabalhando para o resultado. Todos vão dizer que estão trabalhando para o resultado. Porque se perder três vezes, sai fora, não dá para fazer nada. Então, eles preferem, pelo menos, trabalhar para um resultado direto, né, queimando várias etapas e ficando no clube. Então é muito melhor do que trabalhar para o resultado, trabalhar para desenvolver o futebol brasileiro, os jogadores, o clube e sair com três resultados. Então é muito difícil a situação do treinador hoje.
Tá certo. Conversamos então com o presidente da Associação Brasileira de Treinadores de Futebol, Zé Mário. Zé, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Nacional, sabendo sempre que a Rádio Nacional tem as portas abertas para a BETF, para que o futebol brasileiro cada vez mais evolua e principalmente também os treinadores de futebol sejam lembrados no meio de todo esse profissionalismo. Um forte abraço, obrigado pela sua palavra.
Nada, obrigado a vocês, um abração.
Tá aí, portanto, Zé Mário, grande jogador da década de 70, jogava muito, Zé Mário, e agora é o presidente da Associação de Treinadores de Futebol. Você, Wagner Gomes, é um cara ligado ao esporte, você além de ser jornalista, você é professor de educação física, formado em educação física, e normalmente a pessoa para ser treinador de futebol ou treinador de alguma coisa, a educação física é a base de tudo. O que você tem a dizer?
O que eu tenho a dizer é o seguinte: o treinador de futebol, o ex-atleta, ser registrado na CBF para atuar nas categorias de cima é uma coisa, mas na formação, na base, precisa de um treinador que tenha uma formação acadêmica, porque ele está formando o cidadão, que tem que ser ético, tem que saber lidar com ele a parte social, tem que preparar esse sujeito para a vida e não só para jogar bola. Então, a base, eu não concordo de ter técnicos que
sem
não...
Sem diploma.
Sem diploma. E outra, nós temos vários técnicos bem-sucedidos no Brasil, o que mostra que estudar é muito bom. O Tite é formado em educação física. O Vanderlei Luxemburgo é formado. Joel Santana, o Altuori, tem vários e outros mais, são formados. Por que não estudar? Por que não juntar o útil do conhecimento do futebol com o agradável que é o conhecimento?
Tá certo então, 18 horas em ponto, na cidade maravilhosa, hora e vez do
Nacional Jornalismo.
Vamos falar diretamente com Fabiana Sampaio. Oi Fabi, o que é que você traz pra gente?
Boa noite, Mazela. As contas de 2015 do governo do estado foram aprovadas hoje na Alerj, Assembleia Legislativa, por 43 votos a 18. O texto será publicado no Diário Oficial nos próximos dias. O relatório das contas foi aprovado no ano passado, com ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado. E em março, a Comissão de Orçamento da Alerj também aprovou as contas por 5 votos a 2. Já as contas de 2016 do governo foram reprovadas em parecer do Tribunal de Contas do Estado no último dia 30. O relatório do tribunal vai ser avaliado pela Comissão de Orçamento, que deve emitir um parecer no prazo de 60 dias, para então seguir também para análise do plenário. Mazela?
Obrigado, Fabiana Sampaio, pelas informações, contas e contas. Falando em contas, vai ter uma reunião importantíssima no Conselho Deliberativo do Fluminense para aprovar as contas do ex-presidente Peter Cinci em 2016. O que tem de coisa lá, as pessoas reclamando, os conselheiros. Alô, Peterzinho. Ô, Peterzinho.
Obrigado, Peter.
Obrigado, Mário. É, garoto. Vamos ver o que o Conselho define em relação às contas do Fluminense no ano de 2016, quando Peterzinho deixou a presidência do clube e entrou o Abade. Bom, vamos dar sequência no time do Índio. É, o Vasco ontem tomou uma trauletada 5-2 em São Januário. Mas segundo o nosso amigo Thiago Alves, né, que passou aqui, que é da Rádio MEC, segundo o Índio que viu o jogo...
É a voz de São Januário também.
É a voz de São Januário, o Thiagão, uma figura humana sensacional, um grande amigo, filho do nosso Paulinho Mocidade, um profissional do mais alto gabarito, nosso Thiago, e gente boa acima de tudo, e vascaíno, falou que o Vasco não jogou mal. Luiz Ferreira.
Tá de brincadeira, meu irmão?
É, não sei, foi o que o Thiago falou. E aí, Luizinho?
A questão depende do que você chama de jogar mal ou jogar bem. O Vasco criou chances, manteve a posse de bola, mas o Corinthians foi muito mais eficiente. Até o próprio Thiago colocou. O Corinthians atacou 7, 8 vezes e fez 5 gols. Eficiência absurda. E o Corinthians defendeu bem, acabou sofrendo o empate do que o próprio técnico Fábio Carille falou na coletiva, dizendo que foram duas bobeiras nossas. Quando o time do Corinthians acertou, foi para cima do Vasco, é tecnicamente superior, acabou vencendo. A gente vai ouvir o Ednelson Silva, ele que é auxiliar do Vasco. O Milton Mendes não pôde ficar no banco de reservas por conta da sua expulsão contra o Grêmio. Isso. Na rodada anterior.
Porque o Nenê cavou o pênalti, ele reclamou. Ele
reclamou e deve ter xingado alguma coisa ali e dançou. A gente vai ouvir o Ednelson Silva falando sobre esse jogo contra o Corinthians e agradecendo também o apoio da torcida em São Januário. Vamos ouvi-lo.
É dentro daquilo que foi trabalhado durante a semana, eu acredito que a gente conseguiu colocar algumas coisas, né, que foram trabalhadas durante a semana com o professor Milton, entendeu? Até a gente conseguiu no segundo tempo empatar o jogo e faltou um pouquinho mais dessa parte cirúrgica que você falou que o Corinthians teve, faltou, né, a gente ter também isso do nosso lado. Queria também, né, agradecer a todo o torcedor que compareceu ao estádio. Quero dizer que os atletas, eles são muito motivados quando esse mesmo torcedor está do lado deles, né? Lógico, o torcedor hoje saiu muito triste, como também nós estamos com o coração triste, mas ainda temos 33 rodadas, com certeza. Tem muitos jogos ainda e essa parte cirúrgica vai acontecer pra frente.
Esse aí o auxiliar do Vasco, Ednelson Silva, falando aqui na Rádio Nacional. E logo na saída do gramado, quem conversou com a Rádio Nacional foi o volante Jean. E ele fala, agradece o apoio da torcida e fala em tomar uma atitude no mínimo inusitada para as próximas partidas. Fala aí, Jean.
A torcida do Vasco fez o papel dela, veio ao estádio, compareceu, gritou. No momento em que alguns quiseram vaiar no final do jogo pelo resultado horrível que eles não mereciam, alguns eu vi levantando e aplaudindo. Então, pô, torcedor do Vasco é gigante, cara. Torcedor do Vasco é gigante e merece muito mais. Nós merecemos muito mais. Nós estamos trabalhando para ter muito mais. E vamos ralar, velho. Vamos botar a cara no gramado se for preciso para reverter a situação. Porque esses caras não merecem isso aí, não, mano. Nem nós merecemos isso. Então a gente vai dar a volta por cima, eu prometo.
É isso aí, Marcelo. Ralar a cara na grama.
Olha só, é uma declaração pra galera. Pra galera, agora nem nós merecemos, eles que têm que fazer por onde não merecer isso.
Exatamente, a torcida faz o papel dela, estava assistindo, prestigiou, estava cheio ontem o estádio para o horário.
Mais 17 mil pessoas.
Para o horário, um ótimo público. Agora, é bom lembrar o seguinte, o Corinthians está bem armado.
Sim.
O Carilli está fazendo um bom trabalho também, a gente tem que dar o crédito. Um time mais agudo, de 7 ataques, 5 gols, um time efetivo.
Sim,
joga para frente. O ataque do Corinthians, ele lembra muito o ataque
do Grêmio,
que eles jogam em rotação e aparece sempre alguém como um agente surpresa para poder mandar para dentro. O Vasco da Gama acordou no jogo, fez o 2-2, só que a partir daí, em vez de segurar um pouco, deu muita chance de contra-ataque também ao Corinthians, porque partiu para cima e com isso dificultou. É bom lembrar que o Carilli também, ele é discípulo do Tite, aprendeu muita coisa com o Tite também, o Carilli.
É verdade.
Aprendeu bem.
Eu vi uma matéria do Carilli depois do jogo ontem, eu fiquei impressionado com o equilíbrio, com a inteligência, sabe o que está falando, está preparado para o cargo. Eu não conheço esse rapaz, mas eu gostei muito do Carilli, muito, muito, muito. E o que ele está falando dentro do campo tem a ver, porque tem muito treinador que faz um discurso bonito e no campo a gente não vê nada disso.
E ele primeiro ajustou a defesa, agora ele já acertou o ataque também, então o time começa a ficar bem mais competitivo, mas também não vamos guardar as devidas proporções, que o pessoal já começa a falar, que campeão, o campeonato ele é longo.
Cara, tá na oitava rodada ainda.
O campeonato é longo pra caramba, muita coisa acontece, quantas vezes a gente já viu times lá em cima que depois terminaram quase rebaixados.
Eu sempre falo, só pode ter uma noção depois da janela de mediano, né, Luiz?
Porque isso.
Antes da janela...
É porque tem time que vai perder jogador, tem time que vai contratar jogador, aí depende de como vai ser a habilidade de negociação de cada clube.
Agora a cornetada é livre, né, Mazela? Isso daí faz parte
do ambiente. Então, de qualquer maneira, eu acho que a grande diferença do jogo de ontem foi exatamente a qualidade técnica de um time e de outro.
O Vasco ainda não está totalmente ajustado.
Taticamente jogou bem, mas com limitação técnica acabou dançando para um time bom também, tecnicamente, e muito bem armado, né, na parte tática, acabou. Não sei se 5-2 foi um castigo muito grande. O que você acha, gente? Foi castigo ou não?
Machuca,
não,
né?
Não, não foi. Não foi castigo.
Mas 5-2 machuca bastante. O pessoal fica muito irritado com esse placar.
É verdade. Você achou que machucou bastante a torcida vascaína no 5-2, Glaucinha?
Eu achei que sim, mas ao mesmo tempo, como o Thiago falou, o time saiu aplaudido, então pelo jeito eles não sentiram tanto, né? Eu sei que lá onde
foi
eu moro...
Foi com carinho.
É, foi com jeitinho.
Mas o pessoal xingou o Eurico, o pau quebrou na arquibancada.
Mas isso é erro de política.
Ah, né? Mas o Thiago falou que não. O Thiago falou que não, não tava lá, quem saiu pra carinho, falar.
Pessoal, seu carinho, imagina o ombro
e
vambora.
Os meus vizinhos estavam... comemorando mais os gols do Sport contra o Flamengo do que o jogo do Vasco. Corinthians.
Enfim. Olha, desde que eu me entendo por gente, o Vasco pode estar na fase que for, pode estar ganhando tudo. Eleição, briga política no Vasco, sempre perde.
Sempre
desde
é complicado.
Que eu me entendo por...
bem enrolado o negócio lá. Vamos ver se o Vasco se recupera. Próximo adversário do Vasco, Luiz?
É o Sport Recife.
Que vem com moral, que venceu o Flamengo 2-0. Mas eu acho que se o Vasco jogar com a aplicação que teve, eu fui a Recife fazer o jogo do Botafogo com o Sport, vi mais dois jogos, ontem vi o jogo do Flamengo e vi mais um jogo do Sport. Se o Vasco jogar com a aplicação, porque tecnicamente as duas equipes equivalem, tecnicamente o Sport não é melhor que o Vasco da Gama. O Vasco joga em casa, tem que ter o apoio da torcida, que vem comparecendo e empurrando a equipe. Então eu acho que o Vasco tem tudo para vencer. Se o Vasco não vencer o Sport em casa, aí sim, aí o negócio
complica.
Aí complica. Acho que realmente vai ter que abrir o olho o simpático Milton Mendes. 18 horas, 9 minutinhos. Já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
Adelson Alves, o amigo da madrugada. Aquele papo gostoso, a música de raiz, a informação exata. De segunda a sexta-feira, de meia-noite às 3 da manhã.
Você, músico do Rio de Janeiro, cantor, compositor ou instrumentista, vem aí o Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017. As inscrições já estão abertas. Acesse radios.ebc.com.br/festivaldemusica. Não fique de fora! Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017.
ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, 18 horas, 11 minutinhos. Vamos falar de quem? De quem? Rapaz, tomou um gol em 50 minutos do segundo tempo. Solta a vinheta do Botafogo. Você viu, hein? 50 do segundo tempo. O Botafogo abusou em perder gols e foi castigado. As pessoas falaram que o Elton Leite falhou. Eu vi o lance na TV, tinha muita gente na frente dele. Não sei, se bem que a bola foi no canto dele. Luiz Ferreira.
Mazela, eu já fui goleiro de futebol de salão na América. Às vezes as pessoas acham que o goleiro tem que ter visão de raio-x. Tem que chegar através de zagueiro para pegar a bola. Também não é assim. Mas, Mazela, o técnico Jair Ventura falou sobre essa derrota, lamentou as chances perdidas, colocou que o Botafogo jogou melhor que o Santos, de fato, realmente jogou. Mas quem falou agora há pouco, a imprensa, foi o argentino Montijo. Ele que foi atacado por alguns torcedores do Botafogo nas suas redes sociais, dizendo, você é um chinelinho, você não joga, e ele se pronunciou hoje sobre essa situação. Vamos ouvi-lo.
Eu nunca passei por uma situação dessa aí, e sempre a primeira vez é difícil, porque você não sabe o que vai acontecer. Fiquei muito tempo trabalhando com o departamento médico, com o físico, com o preparador físico, para tentar voltar bem. Primeiro jogo sempre... é o mais difícil, né? Porque pela cabeça do jogador passa muitas coisas. Quando você vem de duas lesões seguidas, é difícil mesmo assim que eu tenho uma idade com uma experiência boa. Não ter passado por uma situação assim na minha carreira é difícil, né? Ontem, mesmo o dia de ontem, parecia como que eu ia estrear, né? Com esse medo de que, oh, vou dar o pique aqui, vai acontecer alguma coisa ou não, mas eu acho que entrei com um pouquinho de medo no começo, né? Normal. Depois fui me soltando. Infelizmente, a gente perdeu o jogo no final. Mas no pessoal, eu tô feliz por poder voltar.
Agora, Montijo. A gente ouviu aí o argentino Montijo, com a camisa 7 do Botafogo. Você já tá bem. Só uma pena que não deu para o Botafogo conquistar aquela vitória contra o Santos. Mas você já tá bem para as próximas rodadas do Brasileirão, né, Montijo?
É, com certeza não só para mim, né? Senão para o departamento médico, o preparador físico que ficaram comigo nesses 2 meses. Eu sou um pouco chato, né? Fora do campo, né? Querendo voltar logo, querendo ajudar. E eles me seguraram, fizemos um trabalho em conjunto para ganhar essa força que eu tinha perdido. E agora dar sequência, estou muito confiante que vai dar tudo certo. Ontem para mim foi um passo muito importante, porque, como eu te falei, é muito difícil voltar quando você fica fora por lesão muscular. Talvez quando é uma lesão, não sei, no tornozelo ou alguma coisa, a dor passa e você esquece, mas as lesões musculares às vezes ficam um pouquinho na cabeça. Hoje estou feliz, triste pelos resultados, porque a gente sempre trabalha para ganhar, e eu acho que ontem o time tinha fez tudo para ganhar. Eu acho que merecia um pouco a mais do que aconteceu no final. Mas o futebol é assim, às vezes você ganha, às vezes você perde, o que não pode perder o foco, continuar trabalhando, porque domingo tem mais.
Tá aí Mazelo Montijo aí, falando sobre a sua situação, seu retorno aos gramados. O próximo adversário do Botafogo é o Curitiba, que tá muito bem no Brasileirão.
É, meteu 1-0 no Parmeira, e a Curitiba tá na ponta da tabela com o Corinthians um pouquinho atrás. O resultado, futebol, não, acho que não tem injustiça, tem competência. Fez gol, ganhou. Você vê o Corinthians, tacou 7, fez 5. O Vasco atacou 30, fez 2, dançou, perdeu. Quer dizer, então, mas tem que caprichar na finalização. Mas, de qualquer maneira, o Botafogo, eu acho que faz uma boa campanha no Brasileiro. E o Montijo?
Olha, Mazela, o Botafogo jogou muito bem. Só que o Pimpão perdeu uma jogada que não podia perder.
Absurdo, né?
Então, quem não faz, leva. Esse é o jargão do futebol. E futebol não tem injustiça, como você falou. É bola na rede. Fez mais gols, ganhou. Não tem esse negócio de placar moral, não existe nada disso.
O objetivo é bola lá dentro.
É,
né?
Bola dentro. Fez, acabou. Pode estar jogando feio, caramba. Botafogo está com a equipe fechadinha, com o técnico. O Jair Ventura, ele consegue motivar esses jogadores, só que ele tem um elenco muito limitado, muito pequeno. O Montijo, todo jogador que volta de lesão e fica parado o tempo que ele ficou, volta inseguro. Está sem ritmo de jogo ainda. E fica inseguro por conta de ficar com medo de lesionar novamente. Então leva um tempinho para ele se soltar. Ele mesmo falou sobre isso na entrevista.
É verdade.
Isso é muito natural. Mas o Botafogo, embora tenha jogado bem,
perdeu.
A mãozinha do Elton Leite podia esticar um pouco mais. Parecia que ele estava com o braço um pouquinho recolhido.
Ele, e não, como é que é aquele exercício que você faz? Alongar? Como é que é? Eu
alongar.
Peço...
Tem
não,
que
você pega naquele talo track.
Quiropraxia.
Como é que é?
Quiropraxia.
Quiropraxia. Pô, fez assim. Quem adorou foi o Paulo Garritano agora. Não conhecia. O Wagner pegou o Paulo Garritano e fez uma... Como é que é?
Quiropraxia.
Quiro. Quiropraxia, e foi muito legal. Fecha o Botafogo.
É isso, Mazelo. O Botafogo agora treina, visando essa partida domingo de manhã, matinê, contra o Curitiba, aqui no estádio Nilton Santos.
Ok, 18 horas, 17 minutinhos, o programa No Mundo da Bola. Ela vai chegar, ela tá chegando, ela chegou! Lá vem aquele Mustang cor de sangue, conversível.
Com Gláucia Araújo.
Cabelo ao vento, parando, linda, maravilhosa, ai, sensacional, gente, extraordinária. Os homens se jogando à frente do carro.
Se a vida fosse fácil assim, seria tão bom, né? Posso fazer um
pode,
comentário?
Eu não sei não, mas pode, pode.
Não, vocês estavam falando aí de quiropraxia, isso é muito bom, gente.
O
só
Wagner
que assim,
já te pegou?
Não, o Wagner
que
nunca
isso?
Me pegou, não.
Não, mas já me pegou, cara. Ele pega minha mão assim, pra quem não sabe, ele não, como, explica pro Vinda Nacional rapidinho.
Não, a gente vê como está o alinhamento da coluna primeiro para depois é poder fazer.
Pois é, aí assim, isso track, é muito aí bom, gente. Você, no primeiro, a tua primeira reação é achar que você nunca mais vai conseguir fazer nada na vida, que você vai ficar paralisado. Mas aí depois é uma sensação muito legal.
Ele fez comigo, toda contra o Wagner, falou, Wagner, desentorta aqui. Ele vai, crack. Aí o Paulo Garritano, todo serelepe, também, crack. Ficou legal. Depois que você fazer, ele faz.
Então, vamos deixar a quiropraxia para depois. Olha, na Ponte Rio-Niterói, excesso de veículos em Niterói congestiona as saídas para Alameda e para Jansen de Melo. O tempo de travessia permanece em meia hora, né, para você chegar em Niterói. E para você chegar no Rio de Janeiro, a travessia está estimada aí em 14 minutos. Linha amarela, sentido Fundão, trânsito lento do acesso 6 em Maria da Graça até a saída 9A na Avenida Brasil Centro, né? O fluxo de veículos é intenso no local. Na Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, tem retenções de São Cristóvão até Ramos e também em Barros Filho. Trânsito muito intenso na Penha e também em Irajá. Para sair aqui do centro do Rio, a Avenida Francisco Bicalho, viaduto do Gasômetro, tem muita retenção em direção à Avenida Brasil. O trânsito ruim na Avenida Brasil, né? O acesso à Ponte Rio-Niterói também ruim, aí acaba prejudicando quem está saindo aqui do centro, né? Pegando a Francisco Bicalho ou o viaduto do Gasômetro. Mas ela...
Valeu, Glaucinha. Vamos em frente aqui no programa No Mundo da Bola, que chega agora com o...
Momento Estádio.
Volta você, Luiz Ferreira.
Olha, Mazela, tricampeão do Novo Basquete Brasil, uma das principais equipes da modalidade aqui no país, o Brasília terá que ir ao mercado em busca de um novo patrocinador principal. Depois de 7 anos de parceria, a faculdade Uniceub confirmou nesta quarta-feira que não vai mais apoiar o Clube Candango. Em uma nota divulgada pela instituição, que diz: nós nos despedimos e agradecemos a todos os profissionais envolvidos, especialmente aos torcedores desta arena, que se tornou Brasília. Em 2016-2017, além do Uniceub, o Brasil contou com outros 2 patrocinadores, ambas empresas públicas, o BRB Card e a Terra Cap. A equipe ainda está em processo de negociação para a renovação com os 2 patrocinadores, mas ela é complicada.
É sempre assim o esporte olímpico brasileiro, não é complicado, hein, Wagner?
O Brasil, enquanto estava na cabeça aí, o patrocinador estava junto. Bastou ele não vir para uma final do campeonato para tirarem o patrocínio. Isso é uma pena no basquete brasileiro. Uma equipe fantástica, com atletas fantásticos, com contratos aí com o Lucas Mariano, o Derek Ramos, Jefferson Campos e João Felipe. Tudo isso fica inseguro a partir daí. Não se sabe o que vai acontecer para a temporada 2017-2018 no Brasil.
Enquanto não mudarmos a filosofia, a mentalidade do esporte olímpico brasileiro...
Tem que profissionalizar um pouco mais, tem que ser...
Vai ficar difícil a gente ganhar qualquer tipo de medalha, é complicado. Só na véspera, todo mundo quer chegar, apoiar, com comercial na televisão, propaganda,
O ciclo olímpico do Brasil leva 3 meses.
Três meses, absurdo, absurdo. 18 horas, 21 minutos! O único carioca que não perdeu na quinta rodada. Solta a vinhetinha. Sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina. Me domina. Eu tenho amor ao tricolor, Luiz Ferreira.
Muita gente também tem amor ao tricolor. Fluminense não perdeu, mas também não ganhou, Mazela. E a situação do Flusão, ela tá mais ou, vamos dizer assim, meio barro, meio... Até tá boa, Mazela, porque o Fluminense hoje tá o 4º colocado no Campeonato Brasileiro.
Pode perder, porque tem mais jogos hoje. Teremos
mais jogos hoje. Daqui a pouco eu vou colocar quais são os jogos de hoje. Fluminense em 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota em 5 partidas. Hoje ainda temos São Paulo e Vitória no Morumbi, Atlético Goianiense e Ponte Preta no Estádio Olímpico de Goiânia, Chapecoense e Grêmio na Arena Condá e o Bahia enfrentando o Cruzeiro na Fonte Nova lá em Salvador. Podemos ter o Fluminense, pode aí perder algumas posições nesse Campeonato Brasileiro, sobretudo se o Grêmio vencer a Chapecoense logo mais e também dependendo do se a Ponte Preta vencer o Atlético Goianiense, que ainda não venceu.
Quer dizer, então o Fluminense pode perder 2 posições.
Pode perder 2
caindo posições. Caindo para 6º ou 7º lugar, não é isso?
Ainda se mantém no G6.
G6,
que,
ok.
Que é o que importa. A gente vai ouvir o zagueiro Reginaldo, ele que marcou o gol, inclusive um belo gol, no empate com o Atlético Paranaense, falando desse gol e da emoção de balançar as redes no Maracanã. Vamos ouvi-lo.
Fiquei feliz, fiquei contente, mandei mensagem para minha família também, que me parabenizou, mas eu procuro agora deixar isso no passado, deixar de lado e procurar agora focar mais no nosso adversário aí de sábado. Claro que depois do jogo, assim, teve a felicidade, aquela... Mas agora focar no próximo jogo e deixar para as lembranças boas aí.
Isso aí, o zagueiro Reginaldo também conversou com a imprensa, foi o garoto Luiz Fernando. Tem uma boa participação substituindo o Orejuela, que está com a seleção equatoriana. Ele fala justamente sobre essa tarefa, de substituir o camisa 18 do Flusão.
É, o cansaço é impossível não dizer, né? Mas a sensação de estar voltando a iniciar entre os 11 foi muito importante. É, eu vinha trabalhando bastante, a ponto de uma oportunidade. E na ausência do Orejuela, eu procurei trabalhar o forte possível, porque eu sabia que isso poderia existir, porque é um jogador de alto nível e sempre está na seleção. Então, procurei dar o meu máximo e eu acho que eu fui feliz.
Tá aí o garoto Luiz Fernando, Mazella. E sobre vai e vem do mercado. É, o torcedor do Fluminense tem que ficar ligado, porque o Bet da Espanha fez uma sondagem acerca do Henrique Dourado, camisa 9 do Flusão e atual artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está de adversário do Fluminense, inclusive nesse sábado lá na Allianz Parque, já está de olho no Richarlison para reforçar o setor ofensivo. E como a gente sabe, Mazella, o Fluminense precisa de grana, pode ter que vender aí alguns jogadores para manter o caixa direitinho.
Não, vai ter que vender. Não tem, no Fluminense, o torcedor tricolor em todo o Brasil, não pode pensar de outra maneira. O Fluminense vai vender um ou até dois jogadores para poder tirar a água que está no nariz e botar no pescoço. Não é para nadar de braçada, não, como o Flamengo fez agora vendendo esse menino lá, o Vinícius. Como é que é a água? É o Vinícius Júnior, né?
Vinícius Júnior.
Porque até hoje eu não entendi essa transação, não deu para entender. O cara, 16 anos, 180 milhões de dólares, de real, de euros, 300 milhões, 500... É um negócio absurdo, cara. E eu ainda tenho minha dúvida a respeito desse rapaz. É um bom jogador, é, mas eu acho que estão enchendo demais a bola dele. Mas voltando pro Fluminense, tem que vender. Não tem jeito, não. Você viu o jogo, Vaguinho?
Olha, o Fluminense, ele... Ficou muito mais instável com a saída do Orejuela. E aí tinha muitos jogadores jovens, o Fluminense.
É verdade. Lembra ainda que o Gustavo Scarpa não voltou
ainda
o melhor futebol, porque depois da pancada que ele levou, está demorando um pouquinho.
Mesma situação do Diego no Flamengo.
O Wellington está um tempão fora também.
Isso deixa o time um pouco mais instável, facilitando. E o que, que acontece aqui? O Fluminense está arriscado a perder nessa janela. Pode perder Henrique Dourado, Richarlison e o Scarpa.
Aí, amigo, é brigar para não cair para a segunda divisão.
Aí é brigar para não cair, mas você sabe que existem especulações em relação aos três jogadores. E é complicado, porque para você disputar Brasileirão, disputar essas competições, você tem que ter uma coisa chamada elenco.
Qualidade,
não,
né?
Número
de jogadores é uma coisa,
isso é fácil.
Elenco é outro.
Elenco de peso, porque os garotos ainda têm que rodar, eles têm pouca rodagem.
É verdade.
E a responsabilidade acaba ficando muito grande em cima deles.
Então, e o Fluminense joga sábado, Luizinho,
contra o Palmeiras.
Lá na Allianz Parque.
E o Palmeiras que também está numa certa crise, perdeu para o Coritiba, desandou, o Cuca está se achando.
Eu acho que o Palmeiras desandou um pouco, estava bem o time, de repente deu uma desandada. O Cuca está precisando aí dar uma reorganizada na casa, porque não está muito bom o negócio, não.
Então, ô Luiz, confirma, por favor, quando são 18 horas, 26 minutos, 35 segundos, a rodada de sábado. De sábado, não, de hoje. Hoje então, tem uma Ponte Preta com o Atlético Goianiense, que do andar da carruagem vai para a segundona direto, foi e voltou. Mesmo sendo campeão, é a pior equipe dos quatro que subiram na primeira divisão, né?
19 horas e 30 minutos, São Paulo e Vitória no Morumbi em São Paulo. Também é horário para Atlético Goianiense e Ponte Preta no Estádio Olímpico de Goiânia. Às 20 horas tem Chapecoense e Grêmio na Arena Condá.
Esse jogo foi adiado de ontem.
Esse que foi adiado de ontem por conta do mau tempo em Chapecó.
Então é areia com Chapecó e Grêmio, esse jogo é equilibradíssimo.
E é um jogo importante para o Fluminense, porque se o Grêmio ganhar, passa à frente do Fluminense.
E o Chapecó ganhando vai brigar com o Corinthians na
Exatamente.
Ponta. Quer dizer, então é um jogo importante, é o mais importante. São Paulo e Vitória, é um jogo assim, jogo meio sem graça.
Não muda muita coisa.
É. O Ponte Preta e Atlético Goianiense é um jogo importantíssimo para a Ponte, porque se vencer passa o Fluminense também, a Ponte. E o outro jogo quem é?
Bahia e Cruzeiro, 21 horas na Arena Fonte Nova, em Salvador.
O Bahia faz uma boa campanha, o Bahia é um jogo interessante também.
É um time que veio bem, né? E está continuando aí, conseguindo se manter, Mazella.
É verdade, 18 horas 27, alguma coisinha mais para fechar o programa, Glaucinha?
Olha só, a última dica aí do trânsito, né? A ponte Rio-Niterói, sentido Rio, tempo de travessia aumentou para 16 minutos, retenção da reta do cais, né, para a Avenida Brasil. A Avenida Brasil, o trânsito está muito ruim, então acaba prejudicando quem está vindo também pela ponte Rio-Niterói. No sentido Rio, no sentido Niterói, permanece com retenção da reta do cais, a grande curva na chegada ao pedágio. Nas saídas para Jansen de Melo e Feliciano Sodré, tempo de travessia estimado em meia hora no sentido Niterói. Linha amarela sentido Fundão também tem trânsito lento, já na saída 4 em Pilares até o acesso 7 em Bom Sucesso, né? E também por conta do trânsito que é ruim na Avenida Brasil, que está tanto de um lado quanto do outro, tanto indo quanto vindo. No sentido Barro, o trânsito é lento, do acesso 4 Pilares até a saída 2 em Água Santa, lá na linha amarela. Estava falando com você sobre o entardecer, Mazela, e várias fotos lindas, maravilhosas, que os internautas postaram hoje no Twitter com o entardecer desta quinta-feira no Rio de Janeiro. Beijo.
Beijo, Glaucinha.
Só para fechar, Mazela, aviso. Sim. De ressaca, a Marinha informa, ondas de até 3 metros podem atingir o Rio de Janeiro das 3 horas da manhã de sábado às 3 da manhã de domingo.
Tá certo, não vou pegar onda então esse final de semana. Tchau, Vaguinho. Um tchau, Vaguinho. Tchau, Cabecinha. Tchau, Luiz. Tchau, Indinho. Tchau a você, amigo ouvinte de todo o Brasil. Obrigado pelo carinho. Um forte abraço e até amanhã. Ricardo Mazella.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte.